Estamos de volta aí, continua com a gente, você que está em casa nos acompanhando pela internet, como eu falei anteriormente, compartilhe o link do nosso encontro para que as pessoas possam ser abençoadas e edificadas no nome de Jesus, aleluia. Temos toda quarta-feira, né, falando sobre esse tema. Estou felizaço nessa noite, não é isso? Sabe por que eu estou feliz? Porque a gente sabe, vê e comprova quando a gente coloca a nossa fé em ação que a palavra de Deus ela é a verdade, aleluia. Então, só para você ter uma ideia, né? Começou a ter umas coisas esquisitas, um negócio estranho, né? Na nossa vida, né, em relação ao negócio de grana e tal, uns desencontros, alguma coisa. Ah, querido, vou te falar, hein? Estava indo para o meu trabalho dentro do meu carro, né? E eu falei, capeta, vamos parar com essa graça de ficar metendo a mão, de ficar perturbando. Bora, sai fora, cara. Sai fora, no nome de Jesus. Ah, vai ficar me perturbando, não. Ei, sai para lá. E aí, queridos, olha só, é isso aí, é nome de Jesus. E aí as coisas começaram a se encaixar. E as coisas começaram a se resolver. Aleluia. Glória a Deus, é maravilhoso. Tudo que está escrito é verdade, meu Pai, maravilha. A gente só precisa colocar em prática. Só isso. Só isso. Mas para que eu possa colocar, queridos, em prática cada uma de situações que a gente vive sobre a face da terra, sobre situações que a gente enfrenta nas mais variadas áreas. Olha só, eu preciso, e você também, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque nós já vimos aqui, queridos, a nossa mente, se eu não estiver vigilante, cuidadoso, protegendo ela com a palavra, rapaz, daqui a pouco ela está viajando. E daqui a pouco, se bobear, eu estou até concordando com o inferno, que é isso mesmo, é desse jeito mesmo, está tudo certo, o país é desse jeito, não sei quem é mais quem é desse jeito, e não sei quem vive isso também, e não sei o quê, e aí daqui a pouco eu estou falando que está tudo bem, está tudo certo. E sai para lá, rapaz, vai perturbar o outro. Ai, daí, capeta, safado, como diz o pastor Hélio, safado, aleluia, mas louvado seja Deus. Tempo dessa palhaçada tá para acabar. Aleluia. Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Tá chegando. Glória a Deus. Mas eu preciso estar ligado. Eu preciso estar com a minha mente ligada, queridos. Porque senão eu vou estar pensando da mesma maneira que toda essa galera pensa. E às vezes até mesmo dentro da igreja tem os pensamentos estranhos. Tem os pensamentos esquisitos. Então eu não posso pensar da mesma maneira que o pessoal pensa nos mais variados assuntos, nas mais variadas áreas. Porque o mundo cada vez mais está com um jeito estranho, de pensar e de vivenciar situações. O certo virou errado, o errado virou certo. Isaías já falava isso. O preto agora é branco, o branco agora é preto. Vai tentando enfiar a goela abaixo em mim e em você, é que está tudo certo. Que é dessa maneira mesmo que tem que viver. Não é. A maneira correta de viver é pela palavra de Deus. E essa palavra, ela precisa ser crida, ela precisa ser confessada, ela precisa ser declarada. E você vai começar a colher dos resultados. Mas como é que eu vou declarar algo que eu não penso? Fala para mim. Eu vou declarar aquilo que anda azucrinando a minha mente. Então, se eu não estiver vigilante nessa questão de renovação da minha mente com a palavra, cara, daqui a pouco, eu e você, nós estamos agindo, falando, nos comportando da mesma maneira que todo mundo age, se comporta e fala. E reage a muitas situações. A gente já falou aqui semana passada. Então, a gente precisa tomar um grande. Muito grande. Ei, nós estamos aqui nesse mundo, mas a nossa pátria, o nosso mundo, não é aqui. E isso precisa estar claro no nosso coração. Então, o texto que a gente tem usado é esse aí, maravilhoso, de Paulo, Romanos capítulo 12, verso 2, na nova versão internacional. Ó, não se amoldem, não tomem, a mesma forma. Se amoldar é isso, é tomar a mesma forma. Não se amoldem ao padrão desse mundo, à mentalidade desse mundo. E aí Paulo ele deixa isso bem claro para nós, mas vocês precisam, serem transformados, sofrer aí uma metamorfose, Não é isso? Pela renovação da tua mentalidade. Para que aí sim possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até porque nós vimos semana passada que ninguém, absolutamente ninguém vai seguir a Deus, vai fazer aquilo que Deus ele pede, ele ordena, se não houver uma mudança de mentalidade. Por exemplo, você está aqui nessa noite porque um dia a tua mentalidade ela foi transformada. Porque não precisa levantar a mão não, mas quantos de vocês aqui não tinham uma mentalidade de igreja, negócio de pastor é tudo ladrão, vou fazer lá o quê? Não precisa dizer que foi você. Não precisa dizer que foi você. Não precisa levantar, nem você que está em casa, não levanta a mão aí não. Vou fechar meu olho, não levanta não. Não levanta não. Mas hoje estar na igreja significa que houve uma mudança de mentalidade, porque senão não tem como seguir a Deus. Até porque né, o que Deus, ele propõe na sua palavra, se você não tiver com a minha mente renovada, como praticar? Como fazer? Se o cara que me persegue, eu tenho que orar por ele. Ó. Se o cara que mandou pá, pra cá, ele fala pra lá, joga pra lá de novo. Como seguir tudo isso se não houver mudança de mentalidade? Essa não é a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo é bateu, levou. A mentalidade do mundo é fez comigo, eu vou fazer pior. Fez duas vezes, eu vou fazer 20 vezes. Eu vou me vingar. Eu não perdoo. Eu não abro mão. Essa é a mentalidade do mundo. Mas se eu quero verdadeiramente seguir a palavra de Deus, me pautar por essa palavra, eu preciso mudar a mentalidade. Porque senão não tem como. Ok? E aí, queridos, hoje eu quero ver com vocês esse texto aí que você conhece, maravilhoso. Olha aí, Efésios capítulo 6, verso 13. Não é isso? E diz lá o seguinte, olha, portanto, tomai toda. É uma ordem, adoro ordem, aleluia. Tomai, cara. Não é? Olha só, se quiser, tiver afim, né, o Laudiausa da vida? Não, tá afim? Ah, se não tiver, também não tem. Não, é tomai. É pegar. A armadura de quem? Minha? Não. Claro que não. A armadura é de quem? A armadura é de Deus, não é nossa. A armadura é dele. Ó, porque às vezes a gente acha, né, falando de escudo, isso, aquilo, outro, não, isso aqui é meu. Não, a armadura é de Deus. E por que eu e você, nós precisamos tomar essa armadura? Para que a gente possa resistir no dia mal. Olha aí, eis que o dia mal, talvez alguns de vocês aqui nessa noite estejam vivendo esse dia mal. Pastor, tá durando, hein? Aleluia. Fica firme. Opa, gostei, hein? Fica firme. Porque essa armadura é justamente para que a gente possa resistir nesse dia. E saiba, esse dia ele vai passar. E depois de você ter vencido tudo, né, você quer continuar, permanecer de maneira inabalável. Então, queridos, duas coisas a gente pode perceber aí. A primeira delas é o seguinte, Deus está falando a respeito de uma armadura, que é uma armadura de Deus, e é somente com ela que a gente vai conseguir se manter de pé, resistir a esse dia mal. E essa segunda coisa que ele fala aí de ter vencido tudo, esse tudo aí, você pode botar tudo, é tudo mesmo. Sabia que tudo no grego é tudo? Então é tudo. É problema, é luta, é dificuldade, é doença, é o chefe... perturbado, usado pelo inferno, tudo, absolutamente tudo. E também os ataques, por exemplo, que você diariamente nós sofremos na nossa mente. Opa, então eu preciso dessa armadura para também proteger a minha mente. E aí é que entra o quê? Vou proteger a minha mente, eu preciso de qual equipamento? Ó, nobres acadêmicos da fé, fala aí para mim. Para proteger a mente, eu preciso do quê? Fala para mim. De um capacete. Olha aí, exatamente, brilhantes, sensacionais, exatamente, para eu proteger a minha mente, eu preciso do capacete da salvação, porque é exatamente isso que Paulo ele fala, Efésios 6,17, tomai também, você vai se revestir da armadura de Deus e tomai também o quê? O capacete da salvação. Beleza? E aí, como a gente já falou, o capacete da salvação é para ser usado aonde? Na minha querida cabeça. Glória a Deus, maravilha. E por que eu preciso né, colocar isso aqui, o capacete da salvação. Eu vou te falar o porquê. Porque o capacete da salvação, a gente não está falando sobre proteção de mente? É isso aí, o capacete da salvação, e você vai entender nessa noite porquê, ele protege a nossa mente e o nosso pensamento. E você vai entender porquê, ok? Mas vamos lá, protege de que forma? Ah, ele vai proteger dessa maneira aí. Ele vai proteger a minha, a sua mente, o meu e o seu pensamento com a certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Tem certeza da salvação? Poucos améns, hein? Olha aí. Então vou te lembrar uma musiquinha. Cadê ela? Ela fugiu. Acho que ela já sabia que eu ia cantar a música. Ela sabia. Porque quando eu era pequeno, lá na igreja, a gente cantava assim: quem é salvo e tem certeza, diz amém.
Amém.
Quem é salvo e tem certeza, diz amém.
Amém.
Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Pois é, é isso aí. Tem certeza, meu querido? Você tem certeza da tua salvação? Isso vai fazer a diferença nessa proteção de mente. Se eu não tenho certeza nem da minha salvação, cara, tua mente está numa confusão desgraçada. Porque nem essa convicção eu tenho. Não levanta a mão, mas se eu te perguntar, e aí, cara, tá certo da tua salvação? Fala para mim. Porque um dos grandes ataques que o diabo faz na nossa mente é justamente tentar tirar a certeza da nossa salvação. E ele faz isso de uma série de maneiras e formas. Que salvo nada, hoje você fez isso, hoje você fez aquilo, hoje o cara te deu uma fechada, você foi atrás dele com o carro, fechou o cara, saiu do carro, marimbondos para lá, para cá. Não, tem certeza? Será que você tem certeza mesmo? Então, por que ele tenta tirar essa certeza da salvação, queridos? Mais uma vez eu falo para você, porque a esperança da salvação, ela protege a nossa mente. E você vai ver exatamente essa frase, a esperança da salvação, no texto que você vai abrir agora para nós lermos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso 4, tá? E eu vou destacar ali na tela o verso de número 8, tá bom? Aleluia! Se você está entendendo, diga glória a Deus! Aleluia. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 4, abra aí a sua Bíblia, aleluia, lemos a Bíblia, glória a Deus, maravilha! Pode ser o que eu acho, o que eu penso, mas o que a palavra de Deus, ela diz, ela nos fala. Então 1 Tessalonicenses 5, 4 diz assim: mas vocês, irmãos, ó, tá falando de mim e de você, hein? Não adianta jogar para o outro. Está falando contigo. Está falando conosco, cada um de nós. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ó, verso 5. Vocês, todos, são filhos da luz, filhos do dia. Eu estou lendo na NVI, tá? Não somos da noite nem das trevas. Aleluia. Verso 6. Portanto, não durmamos, ó, como os demais, mas estejamos atentos, olha aí, temos falado aqui, querido, você tem prestado atenção? Cuidado, fica atento, não dá brecha, ó, aquele que está de pé, que pensa que está de pé, cuide-se para que não venha cair, olha o cuidado, não durma. Não dorme, cara, o tal do sono da morte, que tem muita gente dormindo, achando que está tudo certo, é desse jeito mesmo. Beleza, deixa a vida me levar. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Verso 7, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Aleluia, aí eu coloco o verso aí, que é o verso de número 8, está aí na tela, mas acompanha. Nós, porém, está falando de mim e de você, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, olha aí o capacete, olha ele aí, e o capacete da esperança da salvação. Cara, muito claro, ó, bota esse capacete, o capacete da esperança da salvação. Verso 9, porque Deus, não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, fazer isso, saber disso, faz toda uma diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque pessoas que não têm certeza da sua salvação, às vezes até mesmo estão na igreja com esse tipo de pensamento, vivem uma vida, querido, sem esperança. E é o que mais eu tenho acompanhado e visto. Pessoas sem esperança. Pessoas com medo do futuro. E aí são pessoas que vivem desesperadamente, né, querendo saber como é que vai ser amanhã, né, o que, que vai acontecer. E as pessoas começam a buscar absolutamente tudo por conta dessa falta de esperança. Talvez tive várias portas, até que eu encontrei a porta certa, o caminho certo, chamado Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, maravilha. Mas a gente vê as pessoas, queridos, nessa busca, porque não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. E aí estou buscando, né? Trago o seu amor em 3 dias. Não é isso? Porque a minha certeza, a minha esperança está numa outra pessoa. Então eu tenho que estar aqui amarrada ao meu pé, porque não há esperança. Não há esperança. E vive-se uma vida, como nós sabemos na palavra, que não há nada a Deus, né? Entregues na mão do inimigo, buscando uma paz, um acalento, alguma coisa. E ó, eu posso falar isso para vocês, né, de experiência. Com 9 anos de idade, até o momento, os meus pais, eles estavam procurando essa esperança da salvação. E eles estavam buscando essa esperança da salvação, rapaz, em cada lugar, estranhíssimo, esquisitíssimo. E não mediam esforços, hein? Me carregavam para essas porcarias, para tudo lado. Lembro bem uma vez, onde estava lá, na tal das famosas mesas que vem o avô, o tataravô, para falar, para dizer, para isso, para aquilo outro, e eu não podia entrar, fiquei do lado de fora. Era época de inverno, se eu não me engano, porque era um frio que fazia, e eu do lado de fora. Me deram, com 5 anos eu já estava lendo, me deram uma... ficar lá do lado de fora lendo gibi. Porque estavam nessa busca. Pensamento deteriorado. Minha família mudava de ano em ano. Cada ano nós estávamos numa casa. Não se tinha esperança da salvação. Não se tinha Cristo Jesus. Uma mente totalmente destruída, confusa. Por isso, queridos, e não é porque hoje, né, eu tenho Jesus, a minha família, vocês, cada um de nós, que a gente não precisa cuidar e proteger a nossa mente. Cada um de nós. Então veja, nós precisamos estar sempre protegidos na maneira de pensar, numa mentalidade. Por quê? Porque o diabo vai atacar a nossa mente sempre com mentiras e com tentações. Ele vai estar sempre falando uma mentira para convencer e provar para você que é verdade. Quer ver uma grande mentira que ele costuma falar? Ó, você não tem mais jeito. Você não tem solução. Teu casamento não tem mais jeito. Teu casamento não tem solução. Teu filho não tem mais jeito. Teu filho não tem solução. Isso é o que ele fala. Mas eu não tenho uma mentalidade forte em Deus e na palavra, eu acabo fazendo o quê? É isso mesmo. E eu esqueço, que absolutamente ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém. Basta que você creia. Basta que você clame. Basta que você esteja ligado com Deus, num relacionamento genuíno com Deus. Mas ele vai lançando isso. Você não tem solução, você não tem mais jeito. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Ele também canta. E ele vai lançando isso. Ah, calma aí. Que história é essa? Não vale nada? Não. Deus deu o seu único filho para morrer e ressuscitar por cada um de nós. Mas ele vai falando isso. E quantas pessoas têm abraçado e falado assim, é isso mesmo. Eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ou então, né, ele vem com aquela frase, né, ó, não vai, ó, nada mais não vai melhorar. É melhor você aceitar do jeito que está. Ou então, para você fazer melhorar, começa aí a entrar numa situação, num esquema, num isso, aquilo, outro e tudo mais. Porque, afinal de contas, todo mundo faz mesmo. Essa é a vida, todo mundo participa, está tudo certo. Mas ele vai jogando essas mentiras. Só que a gente precisa lembrar que Deus, ele cuida, né? E cuida muito de nós. E ele tem sempre falado na sua palavra, ele... Cara, eu estou aí, eu estou suprindo cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Nada vai te faltar, absolutamente nada. Creia em mim, continue crendo em mim até o final. Essa é a mentalidade que eu e você nós precisamos ter. E com essa mentalidade eu vou botar para fora e vou declarar a verdade, a palavra e não a mentira. Que o inferno quer que eu e você, a gente fale, a gente declare. Não declare o que o diabo te sugere diariamente a falar. Não faça essa declaração. Porque está muito claro, queridos. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que está escrito. Mas ele vai perturbar para que eu renegue isso que está escrito. Porque sabe quem pode te separar, me separar do amor de Deus? É você mesmo, sou eu mesmo. Quando eu dou margem e brecha de falar, está feia a coisa. Ou eu poderia hoje, né? Como eu falei para você, tá feia a coisa, mas rapaz, tá pipocando tudo de tudo que é lado. Tá feia, né? Poxa, feia a coisa. Mas será que sou eu que estou fazendo alguma coisa? Aí começa o dia, rapaz, o inferno, ele vai só colocando. Não, capeta, tu vai sair, não vai ficar perturbando, não vai. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ei, que história é essa? Sai fora! Então, queridos, coloca esse capacete. Coloca ele, tá aí, ó. Essa era a imagem que Paulo tinha, porque quando ele descreve essa armadura, ele olha para um soldado romano. E falando a respeito desse capacete, eu não sei se você está prestando bem atenção nele, ele não protegia só a cabeça. Presta atenção nele direitinho. Mas, ó, ele protegia olhos, ele protegia os ouvidos e ele protegia também o nariz. Aquela escovona ali, de repente o cara tirava e dava uma limpada, né? Campo de batalha ali, todo sujo, cheio de sangue, cheio de, tudo caído para o lado, o cara dava uma esfregada ali e estava certo. Mas quando ele estava com ele vestido na cabeça, ele está mostrando ali para a gente que não é só a nossa mente que precisa ser protegida. Mas o capacete da salvação também, ele também protege os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais também. Porque precisam de proteção. Porque, rapaz, eu tento me abster ao máximo de situações de ouvir, de ver. Mas, cara, se eu não estou com esse capacete da salvação aí, cara, tu pira. Tu enlouquece. Hoje mesmo vi. Ah, o camarada casado com a cantora gospel, não sei o quê, estuprador. E, gente, isso só... É o garoto de 16 anos que mata pai, mata mãe, mata irmã. Por que você fez isso? Ah, porque... Tirou o celular, não pode tirar o celular. Matou na sexta. Ele ligou para a polícia no domingo, Não é porque estava arrependido, não. Ligou porque estava cheirando mal. Os três corpos que ele matou. E aí ligou. O que, que eu faço? Tá três camaradas aqui mortos aqui dentro de casa, está cheiro ruim. O que, que eu faço? Então, olha só. Se eu não tiver com essa palavra, com esse capacete, na minha cabeça, nos meus olhos, no... rapaz, vai pirar o cabeção. Por isso Paulo fala, cara, a gente precisa renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Porque essas situações que a gente ouve, que a gente vê, quando você acha que, não, mais do que isso não é possível, mas rapaz, a malignidade dá um jeito de tornar o negócio ainda pior. E fala para mim, como é que eu vou estar ali firme se o meu... olhos, meus ouvidos, com Deus ali, não tiverem protegidos. Então veja, queridos, ó, a esperança da salvação, ela nos ajuda a filtrar aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. E nós precisamos, cada vez mais, desse filtro. Num mundo que nós vivemos hoje, que tudo é fake, eu vou ficar com a verdade. A verdade eu tenho, você também tem. Então fica com a verdade. Não, pastor, mas tem um canal, mas tem uma fonte. Cara, a fonte do canal é a palavra. Para você poder viver. Para você não sucumbir. Para você não fazer coro com as demais pessoas dizendo, vai piorar, hein? Tá ficando. Ó, somos a igreja. Aleluia, não vai mudar, aquilo que a gente canta não vai mudar, o Coliseu não parou a igreja, não vai parar, agora não significa dizer que nós não vamos sofrer, agora eu preciso estar cheio de Deus, na minha mentalidade, na minha maneira de pensar, para eu não sucumbir, para eu acreditar no que está escrito, então é verdade, mas o inferno ele vai querer trabalhar na minha e na tua mente para trazer os pensamentos de que não dá certo, é um fracasso, vai piorar, não tem jeito. E se eu tomo posse disso para a minha vida, para a minha mente, eu vou passar a viver por isso. Eu vou passar a declarar exatamente isso. Eu vou fazer coro com meu colega de trabalho, com meu vizinho. Não tem mais jeito, não tem como. Então veja, queridos, olha só, é por causa da salvação em Cristo Jesus, a gente consegue ver o mundo de uma maneira diferente e não somos destruídos por tudo de ruim e mal que nele existe. Guarda isso no teu coração nessa noite. Por isso que eu preciso ter certeza da minha salvação. Porque aí eu vou conseguir ver as coisas da maneira como Deus vê. Como Deus faz, como Deus age, para que eu e a minha família, nós não sejamos o quê? Destruídos. Então pega isso no nome de Jesus, bota esse capacete na tua cabeça, na tua mente, porque senão não vai ter como nós continuarmos vivendo nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Pensa nos teus filhos. Quando a gente está aqui, eu, pastor Leandro, pastor Hélio e tal, que a gente fica nessa e tal, gente, e vamos lá, e não sei o quê, porque eu estou olhando para a tua casa, eu estou olhando para os teus filhos. Porque como é que os teus filhos vão querer ir para a igreja se não vê em você, em mim, em nós, nenhuma vontade, nada de buscar Deus, de se relacionar com Ele? Fala para mim. Como é que nós vamos enfrentar e passar por esse mundo tenebroso sem proteção? Sem nós estarmos protegidos, sem nós estarmos com a nossa mente protegida? Deus ele vai estar sempre conosco, queridos, mas veja, existe a nossa parte em nós queremos andar com Ele. E nós queremos andar de mão dada com Ele. E nós queremos colocar Ele para dentro da nossa vida. Dentro do carro, sozinho, dentro do banheiro, tomando banho, no trabalho, aonde for. Envolva Deus na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas coisas que acontecem, sejam elas boas ou ruins. Envolva Ele. não viva de maneira natural. Eu e você somos homens e mulheres espirituais. Somos seres espirituais, novas criaturas. Então a gente precisa viver de uma maneira diferente, encarar as coisas de maneira diferente. Dessa forma, eu te garanto, apesar de todas as coisas, das notícias, das situações, a gente vai continuar marchando para frente. A gente vai continuar avançando. A gente vai continuar progredindo, mesmo diante de um mundo falido. Mesmo diante de um mundo caótico, mesmo diante de um mundo que não respeita mais a Deus, não tem mais temor absolutamente de nada, os valores morais foram embora. Tudo isso, óbvio, faz parte, porque já estava escrito que ia acontecer. Então entenda o momento que eu e você, nós estamos fazendo parte, nós estamos vivendo. E se eu não renovar minha mente daquela palavra, essas coisas vão passar batido, eu nem vou perceber. Eu vou achar que é normal, que é natural, é desse jeito, é dessa forma, é dessa maneira. Ah, eu sou lesado, então eu vou lesar também. Ah, me passaram a perna, então também vou passar. Ah, me traíram, então também vou trair. Musics. Então bota esse capacete, queridos. Porque nós vimos lá em Efésios, capítulo de número 6, verso 13, que quando nós estamos revestidos dessa armadura, com esse capacete, Efésios 6, 17, a gente vence tudo. Não é o que está escrito? A gente vence tudo. E mais do que só vencer tudo, o verso continua dizendo assim, e você vai vencer tudo e você vai permanecer inabalável. Você vai vencer tudo e vai permanecer inabalável. Então, deixa eu te falar, cara, não sai para o teu dia a dia, seja para o trabalho, seja para a escola, seja para levar um filho para o colégio, seja para o que for, não saia sem esse capacete da tua salvação. Sem revestir dessa armadura. Porque nós precisamos, cada um de nós, termos a nossa mente renovada para as situações que virão sobre esse mundo. Mas eu quero te alegrar nessa noite, fazendo você lembrar, fique de pé, fazendo você lembrar do que acontecia com o povo de Israel em meio àquelas pragas que iam acontecendo uma depois da outra. Cada vez ia ficando pior. Cada vez ia ficando pior. Cada vez ia ficando pior. Mas aqueles que estavam no arraial de Deus continuavam tendo absolutamente tudo. A água continuou sendo água. O gado, as plantas, as hortaliças não foram devoradas por pragas, por gafanhotos, por moscas. O rebanho não foi destruído por úlceras. As pessoas não foram destruídas por úlceras. Mas elas tinham que estar dentro daquele arraial. Pensando da mesma maneira, crendo da mesma maneira. E não vai ser diferente, queridos. Nosso libertador, ele já veio. Aleluia. Fomos libertos por ele. Aleluia. Glória a Deus. O sangue já foi derramado. O cordeiro definitivo, ele já veio. Perfeito, sem mancha, sem mácula. Mas o simbolismo é o mesmo. Estaremos sempre protegidos, sempre guardados. Mas a minha mente precisa estar forte em Deus. A minha mente precisa ser fortalecida por Ele. E como é que eu faço isso? A gente leu Romanos 12, 2. Renova a tua mente. Busque a Deus. Busque o Senhor. Esteja na igreja. Não é papo de pastor. Não estamos aqui realizando contagem. Nada disso. É para que eu e você possamos nos manter de pé, mesmo como nós lemos em Efésios 6, 13, para que nós possamos resistir no dia mau. Aleluia. Feche seus olhos.